Vocês já conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar. Afinal, sabemos que neste período sem futebol, ela não vai te deixar na mão. Pois você pode apostar nos esportes eletrônicos e até mesmo nos cassinos e jogos da 1xGames. Faça seu cadastro usando o código e o link exclusivo do canal Zona Rubro Negra e garanta R$ 650 em seu primeiro depósito. Além de concorrer a diversos prêmios como PlayStation 4, Xbox One ou até mesmo aquele dinheirinho extra. 1xBet, parceira oficial do Zona Rubro Negra.
Muito boa noite, nação rubro-negra. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma livezona aqui no canal Zona Rubro Negra. Você que está chegando agora, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações quando houverem vídeos novos aqui em nosso canal. Uma boa noite para você que está chegando no chat, uma boa noite para você, Perrotinha. Domingou daquele jeito especial. Como é que você está?
Boa noite, meus queridos. Estou tudo bem, Cleitinho? Tudo bem com você também? Espero que sim. Boa noite a todos aí no chat. Como o Cleitinho falou, não deixe de dar seu like, compartilhar o vídeo, seguir as mídias sociais, né? Ajudar aí o Zona Rubro Negra, como sempre. Tem a pincelada, mas daqui a pouco a gente fala, Cleitinho.
Opa! Aí sim! Tem pincelada, galera. Do jeito que a gente gosta. De todo modo, rapaziada, antes da gente começar a nossa live de fato, né? Falar sobre os temas aí. Tem tema muito importante para a gente debater com vocês, envolvendo aí o Gerson, né? O Coringa rubro-negro. Acho que é o tema mais impactante, talvez, além das renovações nesse período de quarentena. Mas é aquele aviso especial, uma novidade que está acontecendo. Se você é assinante do YouTube Premium, agora você pode apoiar o seu canal favorito se tornando membro. Então, torne-se agora um membro gratuitamente do Zona Rubro-Negra. É só clicar no botãozinho que tem aqui embaixo de Seja Membro e caso você já seja o assinante do YouTube Premium, você escolhe ali o plano e assina de graça. E aí você vai ter diversas vantagens, como participar do sorteio de manto oficial, outros itens personalizados também oficiais do Flamengo e, é claro, também estar num grupo de WhatsApp exclusivo com os integrantes aqui do canal. E aí você pode trocar uma ideia com a gente, dar alguma pincelada, como o próprio Perrota gosta também de mandar. Então, é uma boa oportunidade aí que o YouTube está trazendo como novidade. Então, vamos que vamos e se torne membro do canal Zona Rubro Negra. Quer mandar a pincelada agora ou você quer esperar mais um pouquinho? Fica a seu critério.
Vamos porque a curtinha... A gente já tem até vinheta agora, né? Mas eu até agradecer, cara. Ele entrou em contato comigo pelo Instagram. Eu acabei de agradecer e já esqueci o nome dele, porque eu sou péssimo para nome.
É o Jaime.
Vamos lá, Jaime Tavares Prado.
Isso.
Jaime Tavares Prado, um grande abraço. Obrigado a ele, criou uma vinheta para os pincelados. Aí eu vou pedir alguns ajustes. Cara de pau do
jeito que eu sou. Levanta o homem do ajuste.
É. E aí a gente vai vendo aí os negócios. Mas a minha pincelada do dia, meus queridos, meus queridas, minhas queridas, diretamente do estúdio 43, vocês podem ver mais um estúdio agora no Rio de Janeiro, extremamente importante sempre salientar isso, mandar um abraço aí para o Visão de Leigo, para todo mundo que está aí, obrigado aí pela força, obrigado pelos comentários. Minha pincelada é a seguinte, eu peguei na semana passada, eu ia dar uma pincelada boa, bicho, boa, boa, mas eu perdi a notícia e não estou conseguindo recuperar ela, que é o seguinte, no dia posterior à assinatura de contrato, de renovação de contrato, de Jorge Jesus junto ao Flamengo, o UOL, grande UOL, portal do UOL, eles publicaram a seguinte manchete. Jorge Jesus, mesmo triste, assina contrato em coletiva individual dentro do Ninho do Urubu. E aí eu fiquei lendo aquilo e falei assim, rapaz, por que ele tá triste? De onde eles tiraram que ele tava triste? E ele tava de máscara ainda. Eu falei assim, cara, como é que alguém viu que ele tava triste? E como é que alguém sabe que ele tava triste? Eu falei, mas que coisa louca. Só que é o seguinte, cara, deve ter rolado alguma correção no portal, alguém deve ter chamado a atenção para quem fez essa manchete, e eles editaram. Tanto é que a manchete agora que tá aparecendo lá é uma manchete normal de assinatura de contrato. Por isso, eu vou eleger a pincelada de domingo uma recuperação de uma notícia de dezembro de 2019 da coluna do Juca Kfouri. Ó, Juca Kfouri, tão homenageada aqui por nós no Zona Rubro Negra. É você mesmo. Em dezembro de 2019, para aproximadamente dia 23 de dezembro, se não me engano, você publicou uma coluna em que a manchete era: Jorge Jesus confidencia para taxista no Rio de Janeiro que não voltará mais para o Brasil. É, meus queridos, vamos começar mais um Zona Rubro Negra hoje, mais uma live zona, homenageando essa nossa imprensa maravilhosa de cada dia.
É, a imprensa, para falar que não está morta, só faltou mesmo o coveiro passar aquela cimentada bonita de terra, né, para fechar e enterrar de uma vez por todas, porque respira sobre fortes aparelhos essa imprensa brasileira. Essa do taxista foi algo assim surpreendente, para não dizer o contrário, Perrotinha. Mas vamos lá, vamos falar de Gerson. Ah, não, tu queria falar alguma coisa, pode falar aí, fica à vontade.
Não, pois é, só pode.
Então fechou, vamos que vamos. Pessoal tá aí no chat, tá chegando firme, já estamos com 352. Daqui a pouquinho o Rodrigo também tá participando aqui com a gente. Ele que tá prestes a entrar aí, tá organizando os últimos detalhes. Daqui a pouquinho Rodrigo Bigode vai estar comentando com a gente nessa livezona também, então vamos chegando com tudo. Primeiro tema da noite não podia ser diferente, Perrotinha. Vamos falar sobre Gerson. É, o Gerson recentemente recebeu uma proposta, e parece já oficial, do Tottenham Hotspur da Inglaterra. É, uma proposta de cerca de 18 milhões de euros, daria aí com a atual cotação 100 milhões de reais. E prontamente o Flamengo recusou a proposta, porque disse que não é o valor adequado, que eles querem negociar o Gerson, e que se quiserem ter o Coringa rubro-negro, vão ter que pagar mais. E aí é que mora o problema. Dois novos clubes apareceram na parada, um clube inglês e um clube alemão. Seriam eles Chelsea e também o Borussia Dortmund, que estariam dispostos a pagar, quem sabe, o valor totalizando 35 milhões de euros. E aí, cara, vai para casa dos 200 milhões de reais, e é um valor surpreendente. O paparazzo rubro-negro conversou com o Marcão, que é o pai do Gerson, e ele disse o seguinte: negócio está quente, e se chegarem com 35 milhões de euros nesse atual momento, é difícil segurar, mesmo a gente querendo muito ficar. O Flamengo é nosso patrão. Se eles quiserem aceitar a proposta, não tem jeito. O momento da pandemia é muito difícil. Salve, Rodrigão. Uma boa noite para você. E daqui a pouquinho que você fala, porque o Perrota vai falar sobre o Gerson. E aí eu passo para você, meu parça. Vai lá, Perrotinha. Vocês estão aí nessa palhaçada, porque um gosta de ficar embaixo, outro gosta de ficar em cima. Vocês devem ser uma viadagem na cama também. Puta que pariu. Mas vai lá, Perrotinha. Vamos na casa.
Vamos lá, que é o seguinte. Não, isso aí é por ordem de importância, entendeu? Quem fica embaixo é quem tem menos importância, sempre assim.
Ah, tá? Então...
Vamos lá.
Entendi.
É, a questão é o seguinte, tem aí aquela vinheta do plantão da Globo? Pam, 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 tem aí ou não? Alguém tem?
Posso arrumar, calma aí.
Arrume, porque é importante, Cleitinho. Temos, como é que o paparazzo fala? Temos uma bomba! Assim, vamos começar por partes aí a questão do Gerson, né? A proposta de 16 milhões de euros do Tottenham não ter sido aceita pelo Flamengo faz completo sentido. Gerson é jogador titular, Gerson tem uma multa muito mais alta e valores muito mais altos, que o Flamengo pode trabalhar ele de uma forma diferente. Ainda tem muito tempo de contrato também, e é prioridade do elenco rubro-negro, obviamente, principalmente se perguntado para o Jorge Jesus. Então, o Flamengo fez muito correto de não nem começar a conversa. Mas lembra dos tempos que a gente era pobre? Agora a gente não é mais. Então é o seguinte, pega essa merreca aí, gasta com as tuas crianças aí. Ó. Gasta com as tuas crianças, que as crianças daqui agora é mais caro. Né? É, aliás, eu tenho mais uma pincelada, depois eu esqueci de falar dela, mas daqui a pouco eu falo também.
Já dá para largar aqui, Perrotinha. Se você quiser a vinheta, fica à vontade, tá? Já dá para largar.
Larga.
Senhoras e senhores, o pronunciado do presidente Ricardo Perrotta.
Boa noite, boa noite. Segundo notícias que acabamos de apurar diretamente da redação do Zona Rubro Negra, aqui não se fala o nome de Gerson no Borussia Dortmund. Aliás, na posição dele, temos 3 ou 4 volantes com um estilo de jogo bem melhor que o dele. Além disso, Michael Zorc já deu várias declarações que só vai comprar um atacante para compor o elenco. Volante Witzel, Ken, Delaney e Dahoud são as opções do elenco. Na minha humilde opinião, eles são muito melhores que o Gerson. Com esta notícia, descartamos a venda de Gerson para o Borussia Dortmund. É o seguinte, galera.
Mas o Bolsonaro apresenta o Jornal Nacional, não entendi.
Eu acho que eu tava com a voz do Nebore.
Tá bom, valeu. Eu jurei que era o Bolsonaro com um certo problema mental, mas continue.
Mas vamos lá, vamos continuar. A questão é a seguinte, eu não vejo... Assim, até agora não chegou nenhuma proposta oficial. E sempre, principalmente nessa época do ano, principalmente o que tem ocorrido agora, o mercado de uma hora para outra começou a aquecer, sem muito sentido, mesmo que esteja em retorno a Bundesliga, a Liga Espanhola, né, a La Liga, se não me engano, que é o nome, e outros campeonatos pela Europa que vão reiniciar. Eu ainda estou um pouco descrente sobre esse mercado aquecido. Acho que todos os clubes, embora, né, na Europa se tem uma situação financeira muito melhor do que na América do Sul, todos foram impactados. Todos tiveram, obviamente, uma queda de receita, né? E isso vai influenciar na janela. Ah, é claro que o câmbio, principalmente hoje no Brasil, com relação ao euro, facilite muito para que eles cheguem aqui e façam ofertas. Mas eu seguiria o que aconteceu com relação ao Tottenham, que é uma oferta que está abaixo do que o Flamengo exigiria. Não acho que chegará uma proposta de 35 milhões de euros, mas posso ser surpreendido, né? Todos nós podemos ser surpreendidos. E se isso ocorrer, eu diria para vocês, é absolutamente inevitável a saída do Gerson. E digo mais, desde que começou a pandemia, eu tinha aqui para mim uma opinião que eu não compartilhei com absolutamente ninguém, tanto aqui nos bastidores quanto com vocês aqui no programa. Eu sempre tive para mim aqui que em algum momento o Flamengo ia perder um medalhão do time, até o final da pandemia. Por que que eu digo isso? Aliás, eu cheguei a falar próximo disso num programa com o Cleiton no domingo passado, se não me engano. Por que que eu digo isso? Porque, obviamente, o impacto financeiro sobre o Flamengo é muito mais devastador, e porque na Europa você tem um poder de grana maior do que na América do Sul, e com o câmbio do jeito que está é mais fácil contratar. O Flamengo fez um movimento absolutamente correto, como eu disse na semana passada, no domingo. Pegou os jogadores que julga que são negociáveis, tacou na prateleira, pegou os jogadores da base que acham que são negociáveis, tacou na prateleira e falou assim, comprem esse. Não comprem do meu time titular. Meio que escondeu o time titular, né? Mesmo que botou um pouco debaixo do braço. Mas é inevitável. Se a Europa apontar que quer, porque quer, algum jogador medalhão do nosso time titular, e se vier com uma proposta acima de 30 milhões de euros neste momento, acho difícil do Flamengo segurar. Acho bastante difícil. E põe uma coisa na cabeça. Mesmo perdendo, quem sabe, um medalhão, e por um valor como esse, dá para o Flamengo voltar ao mercado.
Boa. Só... Fala, Rodrigo. Boa noite para você, meu parceiro.
Medalhão? Não estou entendendo. O que seria um medalhão?
Um medalhão do time do Rubro Negro, do titular, né? Um jogador titular do elenco. Entendeu?
É isso?
Não. Sim, mas é o mesmo de eu falar, como é que fica?
Não, boa noite para você, óbvio, não travou não, Perrotta, é que todo mundo ficou em silêncio esperando o Rodrigo falar e ele não falou nada. Não,
só perguntei, isso aqui tinha essa dúvida, tá tranquilo.
Ah, perfeito.
E medalhão, aí, gente, cara? Eu entendo como medalhão sempre aqueles jogadores mais velhos, mais rodados, tal, entendeu?
Ah, pô, talvez, desculpa a expressão, mas é que é um jogador titular, pronto.
Boa, boa. Ó, o Aislan Barcelos mandou. Acho que para não perdermos o Gerson, Teremos que vender o Ramon, que é um jogador promissor, mas ainda é uma incógnita. É muita grana. Acho que se for 35 milhões de euros, é irrecusável. Muito difícil, né, Rodrigo? Principalmente porque, como o próprio Marcão disse, o pai do Gerson, momento de pandemia, quando chega uma proposta como essa, você tem que pensar duas vezes antes de rejeitar. E é um valor, assim, completamente acima do que o Flamengo pagou inicialmente pelo Gerson. O Flamengo estaria lucrando muito. É óbvio que a perda de um jogador, principalmente do time titular, depois de ter mantido praticamente todo o elenco apenas com a saída do Pablo Mari, nesse momento é meio complicado, mas talvez fosse uma das poucas soluções meio a tudo que está rolando, né? Uma boa noite para você, meu parceiro, mais uma vez.
Boa noite, Cleiton Júnior. Boa noite, Ricardo Perrotta. E boa noite a todos os nossos telespectadores. O Perrotta tem uma música, eu também vou ter minha música aqui de entrada.
Isso é pornô, não é?
Oi?
Isso é pornô?
Oi? Então, vamos lá. Cara,
essa música é pornô. Essa música é de vídeo pornô.
Vamos que vamos. Quem entendeu, entendeu. Aí já tem um danadinho aí que já entendeu. Mas enfim.
Eu lembrei.
Nesse momento,
casado, danadinho ali. Meu, já tá voltando tua memória. Entendeu? Já tá voltando tua memória de pouco. Mas vamos de bom.
Faz tempo que eu não ouço música, cara.
É, mano. Mas vamos lá. Cara, Gerson, se vier os tais 35 milhões, é a melhor revenda que um clube brasileiro fez na vida. E olha que a gente achou, no começo lá, o Gerson caro. Gerson, falando em reais, o Gerson custaria 50 milhões. Custou 50 milhões. O Flamengo, se chegar essa grana aí, o Flamengo venderia por 200. Quatro vezes mais o valor do passe. Isso a gente está falando em um ano. Se a gente ainda estiver considerando ainda a pandemia, é menos de um ano, né? Que o Gerson está aqui, o cara já conseguiu estar valendo quatro vezes mais. Se chegar, gente, não fique puto nem nada. Ju Pantera, isso aí, parceira. É, bons tempos. E eu conheci a Babalu, desses filmes aí, eu conheci uma vez. Gente boa, mas conheci em churrasco. De amigos e tal, mas enfim, não tem nada a ver isso. Vamos lá, voltando de novo. Se chegar realmente esse valor dos 35, 200 milhões de reais, cara, não adianta vocês ficarem puto, querendo segurar e tudo mais, porque é dinheiro pra caramba. É venda de mercado europeu e a revenda, o lucro de 150 milhões em cima do que você depositou para trazer o Gerson, não tem como. É isso que eu tava falando antes. A proposta até então do Tottenham, 100 milhões. 100 milhões não é lucro. Onde você vai trazer um jogador? Você vai trazer um jogador por 100 milhões, ou possivelmente o Flamengo não vai gastar os 100 milhões, mas aonde você vai trazer um jogador pelo mesmo valor do Gerson que entrega o que o Gerson entrega com uma certeza? É difícil. Agora, 200 milhões não tem como. Né? Falaram-se no Tottenham. O Tottenham, a prioridade, o jogador que o José Mourinho quer é o Gondogbia. Né, o principal que ele quer é o Gondogbia, que hoje está no Valência. Eu não sei se ele pertence ao Valência ou ele pertence ao Inter. Mas enfim, a Inter. Mas o Gondogbia.
Como é que escreve o nome dele, Rodrigo?
É K-O-N-D Gondogbia. É um gemudo. Gondogbia. Enfim, Valência. Tu bota aí, já vai entrar aí.
É um tal de Geoffrey Gondogbia.
Isso aí. Era a prioridade do José Mourinho, um pedido pessoal do José Mourinho, mas aí é que negócio, né? É clube europeu para clube europeu e às vezes o cara vai lá e segura com mais facilidade. E o Gerson passa a ser a segunda opção, mas por 100 milhões, para um clube que agora há pouco pediu um empréstimo de 1 bilhão, nota-se que talvez não estejam tão fartos assim de dinheiro. Outro ponto são os dois outros clubes que estão interessados, o Chelsea. E o Borussia. Eu não sei se o Borussia teria bala na agulha que fala, né? Bala na agulha? Bala na agulha para chegar e depositar isso. Não é o normal do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund é aquelas contratações inteligentes, né? De jogadores que estão ali começando e tudo mais. São contratações mais baratas ou até revelando jogadores. não é a característica deles, ainda mais para trazer um volante. Eles têm lá, na posição, eles têm o Delaney, tem o Witzel, tem o Henrican, jogadores que eu não sei se o Gerson, não estou dizendo que o Gerson não jogue mais bola, mas eu não sei se o Gerson chegaria já para jogar. Porra, 200 milhões tem que chegar para jogar. Né? E no Chelsea tem lá o... Caraca, não estou lembrado quem é o Chelsea agora. Kanté, né? Kanté, Barclay, Kovacevic, Kovacic, né? Kovacic, tem alguns outros jogadores lá que não estou lembrando o nome. É o Jorginho, o italiano. Então, assim, cara, eu acho, minha opinião é que não vai chegar essa proposta. Mas se chegar, meu irmão, vai. Vai, vamos tentar correr atrás de um jogador que consiga fazer a função dele. É, 100 milhões, possivelmente
sim. A gente já tem, né? A gente já tem. A gente teria que contratar mais um. Né? A gente já tem o Thiago Maia.
Não, o Thiago Maia... O Thiago Maia não consegue fazer a função do Gerson.
Ah, eu acho que consegue sim, cara.
Ele pode jogar na função, mas ele não vai entregar o que o Gerson entrega. O Gerson era... O Gerson era um ponta que se tornou volante. O Thiago Maia é um primeiro volante que pode jogar de segundo volante. Características totalmente diferentes. Poder jogar, pode.
Sim.
Possivelmente, aí é o que eu falo pra você. É melhor você passar o Arão para segundo volante. Mas aí a gente vai viver de novo aquela história. O Arão como segundo volante vai irritar, vai largar a marcação e a gente vai viver aquele negócio de novo. É chegar no mercado e contratar. Tem jogadores para contratar. Agora tem que ver a verba. Agora, esses 200 milhões, caso entrasse no Flamengo, meu irmão, limparia, deixaria o Flamengo prontinho para voltar aos campos e resistir essa pandemia. Entendeu? Só vou discordar do Perroda sobre os medalhões, né? Eu sei que ele não falou medalhões, mas eu não vejo tantos jogadores assim no time titular com um mercado gigantesco na Europa. O Gerson é 22 anos, porra. Já tem uma experiência boa na Europa, por mais que ele não tenha vingado na Roma, na Fiorentina, e jogou muito tempo como titular. Se tem o Rodrigo Caio, que tem uma idade ali, 23, né? 23. Tem que ter o Rodrigo Caio, que já passou também da idade de menino, mas ainda tem ali um mercadinho para ir legal, que é um jogador da minha idade ali. E só, cara. Restante, Arrascaeta.
O Gabigol
carrega com ele o seguinte, ao rótulo de não ter vingado na Europa e carrega com ele o seguinte, o Flamengo foi lá e pagou 80 milhões por ele. Para começar a conversa tem que ser o triplo disso. Será que alguém vai pagar o triplo disso pelo Gabigol? É esse o problema. Entendeu? É esse o problema. E o Bruno Henrique? Bruno Henrique 30, Everton Ribeiro 30.
Não, Bruno Henrique já era. Bruno Henrique fica.
Everton Ribeiro não, Bruno Henrique já teve a sua oportunidade quando jogou na Alemanha, não conseguiu ter o sucesso esperado e voltou para o Brasil.
Eu acho que é só o Gabigol, o Rodrigo Caio, o Gerson. E qual era o outro que a gente falou também?
Eu esqueci. Vocês falam do Arrascaeta, mas eu acho que nem o Arrascaeta consegue, cara, com todo respeito.
Esse tempo todo ele teve proposta do Cruzeiro e veio pro Flamengo, tá com 26 anos. É isso que eu tô falando para você. É o que eu tô falando. O Flamengo pagou 70 milhões no Arrascaeta. Para a Europa, o Arrascaeta não é um jogador que vale 70 milhões. É isso que eu tô falando. Ou seja, também pode até valer 70 milhões, mas 70 milhões também não é lucro pro Flamengo. O Flamengo comprou por 70. Um jogador que entrega futebolisticamente, certo? Entrega título, entrega em campo. Você vender pelo mesmo preço que você comprou, a conversa tem que ser começando aí por pelo menos o dobro. Ninguém vai pagar o dobro pelo Arrascaeta com 26 anos. É isso que eu tô falando. Eu acho que o mercado, quando a gente fala de mercado europeu, aí asiático é outra coisa. Asiático, árabe é a mesma merda, né? Mas tô falando mercado chinês e mercado árabe, já ia dando um aqui de Alan. Opa, calma, corrigi. Esses mercados. Mas o mercado europeu, eu não vejo isso tudo. Tem jogador que pode jogar em clubes europeus, mas não vão querer pagar o valor que o Flamengo vai querer pedir por eles.
Pode ser, cara.
Pode falar, Ruperrota, só concordei com o Rodrigo.
Pode ser. É que assim, cara, não necessariamente... Assim, eu concordo, eu tendo a concordar contigo. O que eu falei foi o seguinte, eu tenho um certo receio de que esse impacto financeiro no Flamengo pode gerar um risco de perder um jogador titular, mesmo com uma proposta que não seja do tamanho que você está falando, entendeu? Pode chegar uma hora que o Flamengo fala assim, cara, não vendi ninguém que eu botei na prateleira. Tá demorando, né? As negociações que a gente sabe quais são estão demorando a assinar, né? Tá todo mundo já ficando desesperado. O melhor vídeo da semana para mim foi do Recraus ontem. Ontem ou hoje, da Amazon. É fantástico. É o melhor vídeo da semana para mim. Disparado. E aí o Flamengo necessitar, de alguma maneira, vender alguém por causa desse impacto. E aí, mas não veio uma proposta de 35, veio uma proposta de 30, aceitou.
Deixa eu falar, entendeu? Uma parada, Renata. Antes de perder um titular, tô chutando aqui, não tô dizendo que é o ideal, mas antes de perder um titular, é bem capaz de vender um Lázaro da vida.
De vender, entendeu? O quê?
Um Lázaro.
Antes de perder, mas aí eu tô falando. Até agora não aconteceu também, entendeu? A prateleira do Flamengo ainda tá com todos os produtos, não vendeu nenhum.
Mas os produtos que ele querem botar à venda, poucos interessam. Vou botar o Lucas Silva à venda. Vai ficar lá.
Não. Tá o Ramon, tá o Mateuzinho, tá o Lázaro,
o Ramon
tá...
Corre, tá, filho. Ramon não é o supra-sumo da
base. O mercado tem vindo ao Flamengo contratar jogador de 16, 17
anos. Não, eu concordo, Perrota, mas o Ramon não é um jogador titular de seleção brasileira. Os caras
vêm aqui.
Por que que o Renier agrega isso tudo? Porque é jogador de seleção brasileira. O clube europeu. Desculpa.
Vai, Vanucci.
Fique à vontade.
Desculpa, não, desculpa mesmo, galera. Vai ter uma regra. Eu acabei esquecendo. Mas vamos lá. O clube europeu grande, ele é preguiçoso. O clube europeu grande, ele não vai lá na base do Vasco, do Cruzeiro, do Flamengo, do Corinthians ficar olhando o moleque, não. Ele vai e pega o atalho, porque ele tem dinheiro, ele vai na seleção. O cara tá na seleção, opa, vamos começar a mapear esse cara. Parará. Quem olha aqui para clube assim é o Valladolid, é o Benfica, é o Betis, é o Monaco, né?
É o Valladolid.
São esses clubes secundários que tentam arrumar. Igual, eu sempre falo, o melhor negócio que eu vi no futebol foi o Palermo, da Itália, ter ido lá na segunda divisão da Argentina para pegar o Dybala. E o Chelsea nunca faria isso, o Real Madrid nunca faria isso, o Barcelona nunca faria isso. Porque eles são preguiçosos porque eles têm dinheiro. Então, assim, o Ramon não é um jogador também da... Gente, a proposta é do Valladolid. Valladolid, até pouco tempo, estava na segunda divisão. Né? Isso eu tô falando.
O Uruba Cotia manda assim, ó. Lembrar que o Gerson, se for vendido, pode se colocar na conta do JJ, que aprovou a vinda do jogador e fez atuar em alto nível. E tem gente que acha que vamos pagar muito para o JJ. E aí, mandar um abraço para o Abel Braga, porque na época que foi oferecido para o nome do Gerson ao Abel, ele recusou. E o Gerson só veio porque o Jorge Jesus assumiu a vaga que o Abel deixou. Então, assim, muito crédito em cima disso também do próprio Jorge Jesus. E aí, passar para o Perrotinho e para o Rodrigo, pessoal falando questão de nome. Sempre que fala que vai vender alguém, vai pintar dinheiro, nego cai em cima de nome e é super natural. A gente não entrou nesse mérito ainda, eu não sei nem porquê e como ainda não fizemos isso. Mas dois nomes que a galera falou aqui foi justamente do Talisca, que a gente fez até uma rapidinha recente falando sobre o Jorge Jesus, o comentário falando que com o Talisca ele conseguia fazer diversas posições dentro de campo e com outros técnicos. Talvez não. E citaram, inclusive, também o Lucas Paquetá, cara. Queria saber de você aí, Perrotinha, se você acha que são dois bons nomes para quem sabe assumir essa vaga. Eu acho que, assim, na minha visão, são jogadores que conseguem chegar próximos ao que o Gerson faz dentro de campo, que é esse homem área a área, né? Marcação, articulação do jogo. Acho que são dois bons nomes.
Cleitinho, quando você fala assim, você me lembra muito o Tite, né? Box to box. Aquelas coisas de dívida.
Não, porque os externos que a gente tem também.
Cleiton, por favor, de novo a musiquinha de plantão, por favor.
Pô, calma aí, cara. Sumiu aqui. Calma aí, vou ter que colocar aqui de novo. Bota, segura aí. Por
favor. Precisamos da música de plantão novamente, porque temos mais notícias.
Opa, calma aí então. Segura, vamos lá.
Vamos lá, segundo nossa redação apurou aqui, o Barrigadas Flá TT mandou pra gente aqui: fiquem tranquilos, o elenco é farto. Já temos Ramires, Renato Augusto, Paquetá e Wallace para substituir o Gerson. Ah, peraí, esqueci também. Temos o Vidal. Portanto, estamos tranquilos, podemos seguir com a tranquilidade de Jesus e Papai do Céu.
Boa, boa. E você, Rodrigão, acha que são bons nomes ou vale a pena mapear mais o mercado? E o Talisca, e saber também se o Flamengo vai procurar, né? Provavelmente vai, né?
Ah, provavelmente vai, porque o JJ preza muito por um time titular, né? Aquele time titular, aquele sólido, e aí depois ele vai tentando achar as posições. Eu não vejo o Vinícius Souza, né? O Vinição, conseguindo fazer logo essa função, e também não vejo o Diego tendo vitalidade para aguentar. Então você teria alguns problemas aí. Eu acho que ele iria sim ao mercado. O Talisca, eu acho que é pensar surreal. O Talisca é jogador de grande contratação de Europa. De o cara chegar lá e pagar uma bagatela muito alta por ele. Hoje, talvez, o grande jogador do futebol chinês, assim. É, se a gente agrupar qualidade técnica e idade. É, o Lucas Paquetá, eu acho que seria mais fácil. O Milan quer emprestar, e aí emprestaria para uma grande vitrine, que é o próprio Flamengo, que já vendeu. E aí, possivelmente, um ano ele aqui, sendo treinado pelo JJ, no melhor time do Brasil, com a tendência de ser protagonista nas competições, seria uma vitrine para o Milan tentar, pelo menos, melhorar, ter menos prejuízo com o jogador. Eu só não sei se o Lucas Paquetá é um jogador que o JJ gostaria. É, a gente vê o Jorge Jesus praticamente batendo com um pau na cara. Vai pegar bem porque é menino da base, mas enfim, basicamente quase agredir alguns meninos por firulas. Foi assim com o Renier, foi assim com o Vinição e foi assim com mais um também. Eu não me lembro. Ele não tem essa paciência com jogadores com essa característica. Na primeira vez que o Lucas Paquetá tentar sair de letra na defesa, meu irmão, o Jorge Jesus já entra já só para dar um armlock, meu irmão. Eu não vejo com a característica que ele possa entregar. Agora, o Lucas Paquetá seria um jogador que já está adaptado aqui, sabe que é Flamengo, é torcedor do Flamengo e tudo mais. Mas eu falo mais pelo JJ, eu não vejo ele sendo a cara do JJ. A galera está citando aí também o Renato Augusto. Renato Augusto conseguiria fazer a função, mas aí a gente teria aquele negócio, né? Renato Augusto, praticamente ali, mesma idade do Diego, é 2 anos mais novo, porém tem mais lesões do que o próprio Diego. E aí ficaria 2 jogadores bichados por uma... Bichados não, é foda falar bichado. 2 jogadores frágeis fisicamente para essa posição, entendeu?
Se eu pudesse apontar, o Rodrigo até e o Cleitinho podem me ajudar, e vocês aí no chat também. Como é que é o nome do volante lá do River, que jogou bem pra cacete a final, inclusive?
É o Enzo.
O Enzo Pérez.
Era o Enzo Pérez, não era? É. Ou era o Nacho Vidal?
É o Enzo Pérez e o Palácio. Foram os 2 volantes.
É o Enzo Pérez, sim. Joga bola. E qual é o do Boca também? É um cara também que eu acho que é um pouco mais velho, mas eu não lembro dele ter muita lesão. É um bom jogador também.
Do Boca?
Eu esqueci o nome dele. Cara, eu sou péssimo para nome. É uma bosta. Ainda mais agora.
Eu vou ter que dar uma olhada aqui, que de cabeça, sim, eu não vou lembrar.
Eu também não lembro. Mas, enfim, acho que os dois são belíssimas opções.
Tá falando do Fernando Gago, mas o Fernando Gago não tá mais no Boca, não.
Não?
Não. Fernando Gago não tá no Boca mais, não.
Ó, pelo que me parece aqui, ó, temos Ivan Marconi, Jormán Campuzano, Sebastián Pérez, Nicolás Capaldo, Emanuel Reynoso e Paul Fernandes.
Não. Tem nenhum famoso, não. Tu deve dar uma viajada.
Eu tô pensando em outro jogador. Eu vou ver quem é e falo pra vocês. Peraí.
É o Salve.
Tô falando aqui tal de Marcola, Ponzio.
Não, Ponzio é River Plate.
Eu vou falar pra vocês.
Barrios
é. Barrios está no Zenit.
O Barrios é o colombiano, ele já não está mais no Boca.
Está no Zenit. É o William Barrios.
Isso, ele é o titular da seleção colombiana na
Copa. Ao lado do Uribe. Eles formam a dupla de volantes da seleção colombiana. É, mas assim, cara.
Eu já vi que ele não está mais.
Você deve ter pensado no Fernando Gago. Fernando Gago não tá mais no Boca, não. Mas Fernando Gago também é primeiro volante. É, ah, tá, já sei quem você tá falando. O Márcio Duarte lembrou. É o Nandes. Tá no Cássio.
Nandes, né? Ele mesmo, porra.
É o Nandes, é o Márcio Duarte. Parabéns aí ao Márcio Duarte, que conseguiu, mesmo com o Perrota não dando dica nenhuma. É o Nandes. Nandes tá no Cagliari. É, Nandes é bom jogador. Mas eu acho que é, mas também não sei se teria características, as características do Gerson ou não, cara. É, tem que ver. O
Gerson faz muito bem tudo, né, cara?
É, eu acho que fatalmente teria que ir para um estrangeiro mesmo, entendeu?
Estão falando agora do Rafinha, já falaram alguns outros aqui, né? O Rafinha Alcântara, Paulinho, ex-seleção, mas não vejo sendo esse homem. Até tem futebol, mas.
Metendo um canteiro, o cara que toca a bola para uma alma. Aquele lançamento maravilhoso para ninguém. Adorava ele.
Mas aí eu vou abrir uma nova discussão.
Vamos lá.
É, tem um jogador de uma outra posição que já pensa ir para o meio de campo. O nome dele é Felipe Luiz. O Felipe Luiz, praticamente, se você vê ofensivamente, ele é um volante. Né? Ofensivamente, ele não vai para a linha de fundo. A posição dele, quando o time do Flamengo está atacando, é de volante. É uma... Aí um então vão falar assim, ah, ele é lento, não sei o quê. Sinceramente, devido às proporções, tá, gente? Eu tô falando assim, o que ele pode apresentar em campo, em posicionamento, em toque de bola, pelo menos, tá? O Pirlo lembra. O Pirlo
joga pra caralho.
Não, porra. Sim, mas assim, ele pode fazer uma função próxima do Pirlo, entendeu? É, o Felipe Luiz poderia fazer essa dupla de volante ao lado do Arão e a gente correr atrás de um lateral esquerdo, pica. Poderia ser também, eu acho até mais fácil.
Não sei, não. Para mim, posição de lateral é uma posição muito ingrata.
Se tu tiver dinheiro...
Pô, mas eu prefiro investir num jogador de volante do que de lateral.
O que eu tô falando pra você é o seguinte, ô Cleitinho, vamos lá. Você contrata um volante, o volante não dá certo, é mais complicado. O lateral esquerdo não dá certo, é menos complicado. O time do Flamengo tá num nível muito alto, né? Qualquer jogador que vai entrar ali e vai chegar somando, não. É isso que eu tô falando. Entendeu?
É meio complicado. São muitos nomes. Sim, ficar levantando um monte de nome é bacana. É um momento, assim, diferenciado, né? Esse vai e vem, o mercado...
Achei o jogador do Boca. É o Pablo Pérez, cara.
Ah, não, mas Pablo Pérez é muito velho. É o colombiano, né?
Ele tá mais velho.
É bom jogador, mas já saiu do Boca, já.
Atualmente ele tá jogando no News Old Boys, tá com 34
anos. 34
anos,
entendeu?
É, já era, né?
É, não é que já era, mas assim, eu acho que o Flamengo hoje tem que se dar ao luxo de tentar manter o trabalho que vem sendo feito, que é justamente contratar jovens atletas que consigam dar um retorno e que possam ser uma moeda de troca no futuro, como, por exemplo, tá sendo o Gerson. O Flamengo contratou ele muito novo e agora está conseguindo, possivelmente, quem sabe, fazer uma venda com um valor surreal. O trabalho do Flamengo é esse. Retorno financeiro, óbvio, o técnico antes disso tudo, mas quem sabe daqui para frente o retorno financeiro. Os holofotes estão aqui. Muito me surpreende não ter acontecido outras saídas além do Pablo Mari, para ser bem franco com vocês. Eu acho que com o que o Flamengo apresentou no ano passado, me surpreendeu muito só ter saído um atleta. De verdade. Muito. Óbvio que isso me deixa muito feliz, mas preocupado, porque eu sei que o radar da Europa ainda está em cima do Flamengo, porque é o time sul-americano que está com atletas jovens e que, assim, se você chegar pagando a multa, o Flamengo dificilmente vai conseguir segurar, né? Próximo da multa, porque quando paga a multa não tem nem muito o que fazer, né? Mas é o que temos, né, cara? É o que temos. É, vocês não respondem mesmo. Pô, cara, tem 1000 pessoas quase na live. É tanta mensagem aqui, ó. Por exemplo, o Lucas Oliveira fala, será que dava para contratar o Vidal? Cara, meu sonho de consumo era ter o Vidal no Flamengo. Eu acho que é um jogador que casa.
Ele também, né?
Todos com o Flamengo. Todos, ele casa em tudo. Raça, técnica, qualidade, disposição, tudo que um jogador rubro-negro tem que ter, na minha opinião, o Vidal tem. Eu gostaria muito de ter ele no Flamengo, mas eu acho que esse dinheiro não traz ele.
Vou te falar, traz sim. Traz. O Vidal já passou de 30 anos. Vidal, ninguém vai pagar. Nem os clubes da Europa vão pagar isso. Ele está num Barcelona onde ele não é bem quisto lá. Inclusive, teve um problema lá interno de uma reclamação dele para o clube. Acho que teve uma hora que ele falou que ele recebeu o salário atrasado. Isso aí meio que rachou ele dentro do próprio Barcelona. Alguma coisa, não é salário, é alguma coisa que ele recebeu atrasado. E eu acho que no final ficou certo que não era, que a reclamação dele não era verídica. Alguma coisa desse tipo. Ele não vai atuar no Barcelona na próxima temporada, isso é certo. E o Newcastle, que se caso realmente fecha aí com esse grupo árabe, quer ele, e a Inter, o Conte, quer porque quer contar com o Vidal na Internacional. Cara, mano, vai lá no Rafinha, vai lá, faz a cabeça desse puto. Ah, os caras são amigos, o cara é da América do Sul mesmo, desenrola, meu irmão, vai lá, paga. Vai ser mais barato que o Gerson. Vou dizer para você, para pagar pelo Vidal, tu não vai pagar nem um terço do que você, porque caso venha essa proposta do Gerson de 200 milhões. Não paga. 30 e pouco. O cara tem 30. Quantos anos tem o Vidal? Vamos lá, pra gente não.
Eu vejo para você aqui agora rapidinho.
Não, eu acho até que assim, um terço eu acho muito, mas assim, acho que uns 25 milhões de euros é possível. Entendeu? Contratado.
100 milhões de reais? Não paga. 33 anos e tá em baixa. É isso que eu tô falando. Tu
acha que 10 milhões de euros leva ele?
Hã?
10 milhões de euros leva ele?
Uns 10 milhões, pô. O que você pagou pelo Gerson? 50 milhões de reais.
Não acredito nisso.
Falando. É difícil, cara.
33 anos, cara. 33 anos. Vai por mim.
Não sei, ó. Um outro bom nome que falaram aqui é do Carlos Sanches dos Santos. Gosto do nome. Acho um baita jogador. E na mão do Jorge Jesus, voaria fácil.
Bom jogador.
E assim, não é difícil tirar do Santos, hein? Pra ser bem franco. Não é difícil.
Não é.
O problema é o seguinte, tem que ver se tem alguma coisa amarrada. Porque o Santos vai ser bem claro. Paga a multa. O Santos não vai ter conversa. Paga a multa.
Exato.
Não tem dinheiro nem para pagar a janta, mas paga a multa. Igual eles fizeram com o Atlético Mineiro. Cara, eles receberam uma proposta de 50 milhões de reais do Atlético Mineiro. Claro que o Atlético Mineiro não tinha esse dinheiro, mas receberam uma proposta. Irmão, eles recusaram, entendeu? Então, assim, se eu não me engano, a multa dele é 100. Porra, os caras recusaram, meu irmão. Os caras não têm nem dinheiro para comprar a janta. Teve um rapaz aqui que falou um negócio certo. Que eu acho que é aí que é o maior dificultador, que é o salário. Só pegar aqui quem falou para a gente dar o crédito legal. Enfim, desculpa, meu parceiro.
Foi o Carlos Barbosa.
O problema é o salário. Você vai um jogador para ganhar na casa de 1 milhão de reais. Esse é o problema. Eu acho que o passe não é o problema, até porque o Barcelona quer dar um bico no rabo dele, né? E não é problema, talvez, dele querer vir para cá. É questão de você conversar com o Rafinha. Você tá próximo da família. Parará. Só que eu acho, pagar 50 milhões no Vidal, eu usaria o centro de inteligência para trazer um jogador europeu ou sul-americano ali que eu acho que poderia entregar mais. O Vidal, quem acompanhar jogo do Barcelona, Vidal, essa temporada, o Vidal fisicamente tá um nojo. Sinceramente, tá fraco. Tá ruim. Eu vi uns 3 jogos do Barcelona com o Vidal de titular, que eu, sinceramente, não colocaria dinheiro, não, Marcelo.
Boa, Rodrigão. Ó, agradecer rapidinho aqui antes ao Cláudio Araújo, cara, e ao Bruno Pedroni, se tornaram membros do Zona Rubro Negra aí nessa live. Muito obrigado, cara, e a todo mundo que está colaborando também. Só lembrar, é bom sempre lembrar, que agora o YouTube Premium está possibilitando que as pessoas façam o cadastro nos membros de qualquer canal. Então, vem no Zona Rubro Negra e se torna gratuitamente, cara. Tu não vai gastar nada além do que você já paga. Ué, mas eu vou me tornar membro de graça, não vai ter nenhuma cobrança extra? Nada, você vai continuar pagando no YouTube Premium, eu não sei quanto é, porque eu não pago, mas de qualquer forma não tem adicional algum, não vai vir na sua fatura, não vai vir nada. Você só vai ter a possibilidade de apoiar o seu canal aí amado. Então, eu tenho certeza que se você está aqui, o seu canal amado é o Zona Rubro Negro, então dá aquela moral pra gente aí. Tamo junto demais. Ah, e também, aproveitando o momento, fala, Rodrigão, que eu vou...
Não, falar não, só pra organizar aí, mano. Porra, a gente já tá voltando àquela fase boa, hein? 984 pessoas simultâneas. A gente tá voltando à fase boa aí do Zona, meu irmão. Entendeu? Pro delírio das novinhas, estamos voltando à fase boa aí. Antigamente tava meio caído, agora já tá começando a subir. Quando voltar os jogos, meu irmão, vamos continuar botando pra fuder aqui, meu irmão. Entendeu? E os invejosos que fica pra lá. Porra, aí falei uma besteira aqui um dia, mané.
É, o falou caiu.
Não, filho, falei uma besteira aqui um dia aqui. Eu usei um termo assim. Aí o maluco aqui, inscrito, foi cobrar a pessoa. Foi cobrar a pessoa no Twitter. Aí eu fico, aí fui, tipo, ó, cara, não foi nada disso não, foi brincadeira, que não sei o quê. O cara não me respondeu e me bloqueou no Twitter, mano. Pra tu ver como é que essas coisas aí que tá foda. Então, meu irmão, vou ficar aqui. É igual o Guilherme disse ontem, né? Um homem em paz não quer briga com ninguém. Eu tô em paz.
É isso aí.
Boa,
é isso aí.
Rodrigão. Perfeito.
Quem olha pra frente não olha pra trás. Outro ensinamento
do Guilherme. Quem olha pra frente não olha pra trás. Apesar que quando passa aquela gostosa, sempre... É instintivo, né? Tu passa, tu dá aquela hora pra tu ver se o rosto condiz com a rabeta, né? Desculpa aí a mulherada, galera.
Ai, meu Deus do céu.
Qual o nome daquela mulher que gosta de mim?
Não sei.
Lídia? Lídia? Aqui me comentando aqui.
Ah, saudade. Foi na live de sexta-feira.
Caralho, me amarro nela, mano. Tá, mas um beijo no teu coração.
Meu Deus, cara, é maravilhoso, Rodrigo. Não tem como. Vamos lá, vamos falar rapidinho do sorteio aí, ó. Só pra lembrar, tá rolando o sorteio aí do Zona Rubro Negra com a 1xBet. A gente vai estar sorteando aí junto com eles aí esse manto oficial para os membros do canal Zona Rubro Negra que fizerem um depósito de R$15 usando o cupom que está aparecendo aí, o ZRN1XLBT. E para os inscritos também não perderem essa oportunidade, a gente vai estar sorteando essa camisa do Bida América aí. É só fazer o cadastro no site usando o código também que está aparecendo ali embaixo e fazer um depósito de R$10, o mínimo aí de R$10. E aí, galera, peço encarecidamente que mandem os comprovantes para o e-mail zonarubronegra@gmail.com, que também está aparecendo aí na tela para vocês, para a gente poder organizar tudo direitinho e não ter nenhum problema para passar para frente aí os prêmios, né, para os nossos inscritos. Beleza, pessoal?
O nome da danada é Lira. Lira. Grande abraço, Lira. Volta aqui para a gente, que a gente te ama, tá, Lira?
Essa eu não estou sabendo. Lira.
Não, aquela
semana passada, né? Foi semana passada isso, né?
É a chata pra caramba. Mas ela é chata, mas não, a gente não gosta dela.
Chamou a gente de hipócrita, chamou a gente de hipócrita.
É chata pra caralho, mano. Uma bichinha chata. Bichinha chata demais. E tem a Lawane, né? Essas aí. A gente vai aqui. Cara, aqui o Zona é pra todo mundo, mulherada também. Entendeu? Vem todo mundo, parceiro.
É isso. Ó, uma mensagem aqui que a gente recebeu de um dos membros, né? Do Cleiverton Mendonça, ele mandou. Esses 200 milhões de uma possível venda do Gerson iriam cobrir a bilheteria e o sócio-torcedor que já perdemos em virtude da pandemia. O Flamengo iria manter o orçamento pré-pandemia, enquanto todos os outros clubes passariam pelas adequações financeiras. Mesmo com o pagamento do Gerson sendo parcelado, seria possível largar mão dos recursos aprovisionados para as compras do Thiago Maia e Pedro e cobrir também o previsto do orçamento no início, no final do exercício do ano de 2020. Seremos, enfim, o Bayern de Munique do Brasil. Eu acho que ainda não seríamos o Bayern de Munique, mas estaremos caminhando para ser o Bayern de Munique de uma vez por todas, né?
Eu acho que a gente já é, Cleitinho. É porque a gente vive a ilusão de um patrocínio surreal dentro da um patrocínio mais no coração da Crefisa em cima do Palmeiras. Porque, assim, ao contrário do futebol alemão, o Bayern tem uma receita. Para quem não sabe, o Bayern é a maior torcida da Alemanha. É uma equipe estruturada, tudo mais. Só que as outras equipes também são estruturadas. Elas só têm menos receita, mas elas também são estruturadas. Eu acho que no Brasil aqui é pior o cenário para quem gosta de um futebol equilibrado, é que o Flamengo está fazendo isso aqui e as outras equipes, às vezes, tentam acompanhar, mas no final elas estão fazendo isso aqui, porque elas estão se endividando. Aí você vê um Vasco, um Botafogo, brigando com o Yaya Touré. Quanto que viria para ganhar Yaya Touré? E endividar tanto o Botafogo quanto o candidato do Vasco. Né? E eu endividar. O Atlético Mineiro contratou o São Paulo, ele não pode contratar o São Paulo, ele não tem dinheiro para isso. Mas estão querendo. O Cruzeiro, tadinho. É uma merda, né? O Cruzeiro. O Santos não tem dinheiro para nada. O Corinthians. O Corinthians está fodido. Se eu sou de presidente do Corinthians, eu entrego aquele estádio. Não dá para pagar. Volta para o Pacaembu. Eles ainda têm para onde voltar. Volta para o Pacaembu.
O Pacaembu acabou, cara. Ó, o Pacaembu acabou, tá? O Pacaembu acabou. Ele foi vendido. Tá? Não, mas ele não é mais da prefeitura.
Não, eu sei, Pelota, mas quem comprou o Pacaembu ter o Corinthians como inquilino, porra, vai lucrar. Não,
vai virar um shopping. Vai virar um vai shopping. Virar.
Que isso, sério, cara?
Sério, vão derrubar, cara. Acabou, o Pacaembu vai acabar.
Aí, ó, eu...
Bizarro, eu também fiquei triste.
É bizarro.
Até eu gostava do Pacaembu.
Bizarro, é, mas...
Até eu gostava do Pacaembu.
Mas, é, mas
vai posso virar falar um monte de coisa. Eu não sei se é condomínio, não, mas vai virar um monte de coisa.
É, mas eu acho que às vezes é culpa do... era da prefeitura, no caso?
E era a prefeitura. E aquilo dava um prejuízo animal.
Eu acho que é culpa da prefeitura. Eu acho que teve muito tempo um time paulista sem estádio. Eu acho que poderiam ter facilitado. Não, mas é verdade. Sabe por quê? Cresce o olho e fala assim, ó, vou extorquir esse clube. Vem pagar aluguel, vem pagar aluguel. Aí o clube, na menor chance que ele tem, ele vai lá e faz o estádio dele. Tá tudo fodido o Corinthians, mas fez o estádio dele. Se a prefeitura fala assim, não, vamos ser parceiro, né? Eu vou deixar, igual o próprio Engenhão fez com o Botafogo. Ó, você vai administrar e tu vai me pagar uma quantia, porque a gente não tem. Se a gente ficar aqui sozinho com esse estádio, não vai ter nada. Eu acho que faltou isso da prefeitura em relação ao Pacaembu. Mas agora, foda-se, também não gosta de paulista. Paulista, eu só gosto dos paulistas inscritos no canal. O restante dos paulistas eu tô cagando. Entendeu?
Boa, Rodrigão, muito bom, mano. Mandou bem demais, mas assim. Cara, uma pena. Eu lembro até da época que o Flamengo jogou lá um período em 2017, se não me engano, jogou um jogo contra o Figueirense. Pô, tem até um vídeo de um dos gols do Flamengo, que é aquele tic-tac, né? Que o Flamengo vai tabelando. Então, assim, o Flamengo também teve a sua passagem por ali. Infelizmente, o Pacaembu acabou, porque todas as equipes foram criando seus estádios e foram utilizando com maior frequência. E aí, para não ficar parado, aconteceu isso. Me pegou de surpresa, eu também não sabia da notícia. É uma pena. Porque o Pacaembu tem uma história, cara, não só pro do Flamengo, é o futebol de São Paulo todo. Sim, é uma pena para a história do futebol, mas tanto faz também para os paulistas.
Não, e assim, só para procurar, Cleitinho, esse negócio de que é da prefeitura, tem que ser prejuízo para o clube, isso é balela, gente, é balela. Né? A boa parte das equipes, e muitas que vocês aqui dizem que são grandes, do mundo, não tem estádio. Só que, porra, eles têm uma parceria bacana, eles administram um estádio, eles também dão a contrapartida, seja para o governo ou para a prefeitura local. Porra, o Milan e a Inter são gigantes. Eles não têm estádio. O estádio deles são o San Siro, né? Que depois eu até poderia contar até a história, que tem essa dúvida entre San Siro e Giuseppe Meazza. Isso aí é balela.
É maravilhosa essa história.
É, isso é balela. Mas, enfim... Tem esse estádio, inclusive, também vai ser demolido. A última vez que eu li, vai ser demolido, vão ser construído outro. Na França, todas as equipes da Série A, da primeira divisão da França, apenas um tem estádio próprio. Vocês sabiam disso? Apenas um tem estádio próprio. É o Lyon. O Lyon é o único time da França, da primeira divisão, que tem estádio próprio. Você vai na França, na Itália, na primeira e na segunda divisão, só duas equipes têm estádio próprio. Vocês sabiam disso? É a Juventus, que construiu, tem uns 6, 7 anos atrás, e o Regina. E o Regina. São só. Borussia Dortmund não tem estádio. Ajax não tem estádio. Hertha Berlim. Uma porrada de time não tem estádio. Isso é balela. Só que aqui negócio. Aqui nego quer extorquir o clube. Extorquir o clube. O clube tem a menor chance, vai lá, bota no raio. Já pensou o Flamengo fazer um estádio? O que vai se tornar o Maracanã? Casa de show. Eu vou ver Furacão 2000 no Maracanã. Vai vir aquelas mulheres com chinela havaiana, entendeu?
Não, cara, eu tava vendo duas coisas. Eu tava vendo essa semana as entrevistas aos candidatos à presidência do Vasco, né, que vai ter eleição lá, naquele canal do Rica Perrone. E aí, quase todos os candidatos falaram a mesma coisa. O Vasco tem o luxo de poder ter um estádio próprio, em que ele pode fazer jogos ali de menor expressão, e jogos, quando for jogos importantes, faz o Maracanã, que é a casa do Vasco. Eu olhei e falei assim, cara, o cara, será que ele tem problema mental? Falando assim, o Vasco é fundamental para o Maracanã. Se o Vasco não tiver no Maracanã, o Maracanã não funciona. É sério, assim, eu fico feliz porque isso me dá a certeza de que o Vasco só vai afundar, mesmo com os candidatos novos. O cara é um completo. O cara que fala isso é um completo. Porque o Vasco já não faz parte do Maracanã há pelo menos uns 3 anos e o Maracanã só cresceu com o Flamengo, e já foi comprovado. 80% da renda do Maracanã, de tudo do Maracanã, movimentação financeira, o cacete, é por causa do Flamengo. Assim, o cara que fala isso é um completo louco, sabe? Maluco. E os vascaínos acreditam. Isso é ótimo, é maravilhoso. Que morram lá. E com relação ao Pacaembu...
Desculpa, Berral, pensei que tinha acabado, fiquei sem imagem, desculpa.
E com relação ao Pacaembu, a galera que está até falando aqui no chat, me pareceu que são alguns paulistas aí, galera inscrita aqui no canal, obrigado, de que vai ser transformada numa arena multiuso, me parece, e uma área vai virar um shopping, alguma coisa nesse sentido, que era onde era o tobogã, a arquibancada, se não me engano, dos visitantes. É importante enfatizar, mesmo sendo arena multiuso, com certeza, essa empresa que fez a contratação, e isso eu lembrei um pouquinho agora, vai usar muito mais o espaço para shows, jogos, não exatamente jogos de futebol, tá? Então, mesmo assim, acho que... descarte qualquer uso de um clube de futebol como aquele sendo o seu estádio, podendo fazer como, por exemplo, o Flamengo está fazendo, explorando o Maracanã, e vai ter o edital daqui a um tempo, né, para poder, quem sabe, explorar por mais 35 anos. Então, isso é descartado. No Pacaembu é descartado por qualquer clube de futebol.
Perfeito, meu ratinho. Perfeito. Rodrigão, o pessoal está falando aqui que o Borussia tem estádio sim.
Cara, eu tinha lido que era da prefeitura, a parte era da prefeitura lá de Dortmund, mas eu tô pesquisando aqui, é do Borussia mesmo, eu jurava que era da prefeitura.
Enfim, estamos aí para aprender, né? Todo mundo tá sujeito a errar e agora você não vai mais errar.
Raramente eu erro.
Amanhã eu já vou falar essa porra na reunião, tá ferrado.
Raramente eu erro, né? Mas vou pesquisar aqui novamente.
Eu amo isso. Eu amo essa humildade. Eu raramente erro.
É tipo esses candidatos à presidência do Vasco. A casa do Vasco é o Maracanã. Então vai lá, pô. A última vez que eles votaram o Maracanã foi naquele jogo da Série B, nas últimas rodadas, que o ingresso foi R$5. R$5. Então, assim, continua nessa aí, que vocês estão bem demais.
Vamos. Só vencedor dos caras, olha, é uma coisa que eu achei, o movimento deles para o sócio-torcedor foi inteligente, que era uma hora que eles estavam sem dinheiro nenhum e conseguiram fazer um movimento que gerou muito sócio-torcedor e uma grana que conseguiu salvar eles durante um tempinho, né? Mas, assim, cara, você pega o que o Flamengo tem de sócio-torcedor, que é menos hoje do que o Vasco, e o Flamengo fatura quase o dobro ou triplo do que o Vasco fatura com relação à receita de sócio-torcedor. Então, assim, cara, é interessante, é inteligente o movimento que eles fizeram, mas assim, gente, calma lá, tá? E o Flamengo vai, e o Flamengo está começando a se mexer com relação a isso, né? Tem uma série de iniciativas aí que me parecem ser inovadoras, trazidas da Europa, que teve aquele tour lá do nosso presidente, né, do Rodolfo Landim, junto a outros membros, outros dirigentes também do Flamengo, que prometem aí trazer muita novidade com relação ao torcedor, que é hoje um calcanhar de Aquiles do Flamengo. Então, assim, tem uma esperança aí para esse segundo semestre, quem sabe começo de 2021 também, das coisas mudarem muito com relação a isso. Isso é bom, isso é positivo.
Boa, Perrotinha. Só rapidinho para passar também, que é um dos temas que estão aqui na live, a gente já bateu, acabamos de bater 1.014 pessoas acompanhando a gente. Então, galera, valeuzaço aí, obrigado pela força que vocês estão dando, não esqueçam do like. Não esqueça de deixar o like para dar aquela moral e também isso ajuda que outras pessoas possam conhecer o Zona Rubro Negra também, além de vocês, cara. Então, assim, muito obrigado mesmo pela força de geral aí. O canal está começando a dar uma crescida agora, estamos começando a andar um pouco mais no número de inscritos e isso está sendo fundamental porque é bom para dar aquela animada também para a gente poder continuar trabalhando aí com bastante empenho para vocês todos os dias. O outro tema que a gente está colocando aqui é que saiu uma notícia que a CBF deve diminuir o intervalo entre os jogos para 48 horas no brasileiro. E aí até o próprio Marcão falou isso no grupo, né, Perrota? Que maneiro. A gente joga na Bahia, 48 horas depois a gente tem um jogo no Rio de Janeiro. Como é que fica o desgaste dos jogadores, né? A questão do descanso que alguns jogadores terão que ter, o rodízio. E aí vai acabar beneficiando o Flamengo no final das contas, porque é o time com um elenco mais recheado no final das contas. Isso é muito importante. Estaríamos à frente dos demais adversários, pelo menos, né, Perrotinho?
Sem dúvida, sem dúvida. Assim, cara, o que acontece é o seguinte. Vão tentar, de todas as maneiras, terminar os campeonatos ainda esse ano. Tudo vai depender agora desses próximos 15 dias, 30 dias no máximo. Tudo vai depender disso. Conforme os números forem... A minha impressão, vou dizer, vai dar... Como o Rodrigo já falou, vai dar merda, tá? Vai dar merda. A gente vai se arrepender redondamente do que está sendo feito nesse exato momento daqui a 15 dias. Mas eu mantenho a esperança, um cara positivo, vai que não dá, tomara que volte o futebol logo, porque eu não aguento mais, e tomara que o mundo volte logo também, porque eu também não aguento mais ficar em casa. Então, a questão é o seguinte, eles querem terminar, se possível, ainda esse ano. Para fazer isso, não tem jeito. Vai ter que pegar o calendário e achatar ele. A ideia é botar jogos a cada 48 horas. Isso ainda não foi decidido e, pasmem, não foi nem mencionado de certa maneira. É uma ideia da CBF, tá? Que vai ser levado para aquela federação de atletas profissionais de futebol do estado do Rio de Janeiro, FENAPAF, um negócio desse. Vai ser levado para o sindicato dos jogadores do futebol também, profissionais, vai ser levado para todo mundo. E isso, obviamente, vai ser votado. De certo é. Os jogadores, de certa maneira, ficaram aproximadamente 60 dias sem atividades, estão retomando as atividades agora, tiveram, entre aspas, uma certa férias, né? É, tudo bem, obrigada, mas teve. E se tiver que jogar, amigão, porque literalmente patrocínio, televisão, cara, quem tem os direitos, quem paga por isso, etc. Fala, meu irmão, vai ter que terminar em 2020. Não vai ter jeito. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, os estaduais, o que tiver, sul-americano, o cara vai ter que jogar essa porra toda em 4-5 meses. Vai achatar o calendário. Flamengo sai na frente porque tem um elenco não só mais extenso, mas de qualidade também, né? Isso faz diferença, né? Então vai ser uma disputa acirrada aí com times como o Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Inter, e acho eu, quem sabe aí, São Paulo e Atlético Mineiro, quem sabe entrando nisso aí, quem sabe, não tenho certeza. É, fora isso, vai ser um terror para todos os outros times. Mas vamos ver, eu sinceramente não acredito nessa hipótese, acho que vai ter campeonato que vai terminar em 2021, acho que os sindicatos e a Federação Nacional de Atletas não vão aceitar essa condição, os jogadores não vão aceitar essa condição. Mas quem paga, normalmente te manda. Então, vai ser um cabo de guerra aí que a gente vai ver nos próximos dias.
É, mas assim, Perrota, quem paga é a Globo, né? Você está falando que quem paga é a Globo. Para a Globo,
não sou, né?
Para a Globo é melhor, para a Globo não faz diferença. Para a Globo não faz diferença. Tanto assim, você vai esticar, você vai ter janeiro, que é um mês que normalmente eles ficam na merda, porque não tem muita Copa, só Copa São Paulo, eles vão ter jogo. Eu acredito, cara, que tem que, para mim, infelizmente vai ter que dar um passo atrás. Pontos corridos não vai ser possível fazer. Perrota travou? Perrota travou, né?
Parece que sim.
Tô me ouvindo?
Estamos te ouvindo, mas aí voltou. Voltou.
Cara, vai ter que ser mata-mata. Faz dois grupos, cada um com 10 times, sabendo que o Palmeiras tem que estar de um lado, o Flamengo do outro. Dois grandes paulistas de um lado, dois grandes paulistas do outro, dois carioca para um lado, dois carioca para o outro, Grenal separado, os Atléticos separado. Faz tudo assim, meu irmão, joga grupo e vai para o mata-mata. É o jeito, cara. Os caras querem forçar uma situação que não dá. Assim como também eu esqueceria o Campeonato Carioca. Não tem por que fazer Campeonato Carioca. Mas enfim, né, cara? Eu não mando em porra nenhuma. Se eu mandasse no mundo, o mundo tava bem. Mas vote em mim.
Cara, o problema é o seguinte, Rodrigão. É que eu acho que os clubes é que eu acho que os clubes não vão aceitar essa condição. Porque é o seguinte, se você botar para o ano que vem, também, eu estou dizendo também, assim, eu acho que quem manda não vai querer e acho que os clubes também não têm esse interesse. Por quê? Férias, porque você tem seus recebimentos.
E já entraram de férias. Os caras já entraram de férias.
Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando das receitas. As receitas estão programadas para determinados meses, determinados períodos. Se você posterga o campeonato para o ano que vem e por aí vai, você deixa de receber essa receita quanto antes. E isso, às vezes, acaba com o teu planejamento financeiro, o teu fluxo de caixa e por aí vai. Então, não tem, tem clube que não aguenta. Tem clube que não consegue. O Flamengo, não acho que é um grande problema, mas para uma porrada de clube, acho que não vai conseguir. Então, a pressão para terminar esse ano, eu acho que ela vai ser forte. Entendeu? E aí pode ser que consiga achatar essas datas. Agora, vai ter cabo de guerra, sim, porque os atletas, talvez atleta empresário e por aí os departamentos médicos e por aí vai, vão dizer, cara, não dá. Vai estourar jogador, não vai aguentar, entendeu? Ou vai acontecer uma coisa que a gente não gosta, priorização de campeonato. De repente o Flamengo vai optar por jogar Libertadores e a Copa do Brasil, porque dá mais dinheiro, entendeu? E vai dizer, ó, brasileiro, caguei. Não sei. Entendeu?
Perfeito, Perrota. Assim, é um assunto muito delicado, né? Como você disse, não há nada definido ainda, é até o que está na própria matéria, né? Não foi nada definido, todavia, essa posição é de que seja possível intervalos de menos de 66 horas, desde que não se repitam os mesmos jogadores. Os atletas não aceitam contrariar o intervalo definido pelo TRT de Campinas. E aí, assim, acho que é uma lei, né? Inclusive, os intervalos dos jogos serem de, no mínimo, 66 horas. Então, essa diminuição poderia acarretar em sérios problemas aí, principalmente não só aos clubes, mas aos jogadores e aos sindicatos que envolvem esses jogadores também. Aqui no chat o pessoal está falando, não sei se é verdade, mas estão dizendo agora na Fofox que a diretoria do Flamengo só aceita a contratação do Gerson pela multa. Cara, aí é ver qual é a do Flamengo. A gente vai ter que aguardar o posicionamento do Flamengo. Ouvi isso da Fox, pode ser verdade, mas eu acredito que não seja verdade, tá? A multa do Gerson é bem alta. Eu tenho que dar uma olhada aqui para ver quanto é, mas é bem mais alta do que 35 milhões de euros. Deve ser na casa aí dos 50, 60 milhões, que é a forma que o Flamengo trata aí a questão das multas.
Você não quer vender, né? Se foi isso realmente, você não quer vender. A Tobé aqui, não vou vender. Basicamente é isso.
Perfeito. O pessoal está falando que é 70 milhões a multa do Gerson. 70, 75 milhões. É muito dinheiro. Assim, essa multa muito alta, não adianta, galera. Nunca vai ser vendido por esse valor. Não existe. Isso aí é apenas uma segurança ao clube para conseguir fazer uma negociação que o agrade para vender um atleta. O exemplo é o próprio Lucas Paquetá, que foi vendido por um valor abaixo da multa, que também era muito alta. Outro exemplo, Vinícius Júnior. A multa era muito alta e o Flamengo vendeu por um valor bem abaixo da multa, mas um valor que o Flamengo acreditou ele ser o valor certo para realizar a venda. Então, não tem muito o que fazer, né? Tá rindo aí, Perrotinha? Compartilha com a gente que a gente quer rir também.
70 milhões de euros leva até o Perrota. Leva fácil, meu irmão. Leva muito
Aí tá fácil demais.
Irmão, eu sou muito mais barato que isso. Eu sou muito piranha. Pode me levar por muito menos.
O Fernando Santos está dizendo uma outra coisa que faz o clube não pagar a multa, não precisar pagar a multa. Mas e o salário do Gerson, o Flamengo vai cobrir? Porque o cara vem aqui com uma proposta de, vamos supor aí, os 35 milhões. O Flamengo fala assim, não, eu vou vender pela multa. Mas o cara ganha ali, vou chutar, tá? Ele ganha ali no Flamengo seus 700 mil. Pô, na Europa o cara tá oferecendo 2 milhões de salário para ele. E aí? Esse é o problema, cara. Esse é o problema, não é tão simples assim, entendeu?
Boa, Bigode. Mandou bem, agradeço também ao inscrito que mandou essa mensagem aí. Muito boa. Vamos ver aqui, ó, o Matheus Barros falou, mas se vender ele hoje por 35 milhões de euros, ainda mais com a cotação, é um valor muito bom. Com a cotação atual, sairia em torno de 196 milhões. A gente está arredondando para 200 porque fica um número muito mais atrativo, mais prático de dizer também. Mas é basicamente isso aí. Mandar um salve aí para o Rafael de Oliveira, cara, também, que se tornou membro do canal Zona Rubro Negra. Muito bem-vindo à família, meu parceiro. Tamo junto. É tudo nosso, hein? Nada deles. Vamos que vamos. Depois você pode me mandar mensagem no Instagram ou no Twitter, que é esse arroba que está aparecendo aqui, e eu te mando o link para você poder participar do grupo lá com a gente. Beleza? E quem também for membro e não estiver ainda participando do grupo, me manda mensagem no Twitter ou no Instagram, que eu dou essa agilizada para vocês poderem participar o quanto antes. Beleza? Vamos ver aqui. 70 milhões não vende, mas o Gerson já é um jogador pronto. Não pode sair a preço de pinga. É, JJ tem razão. O Flamengo não sabe vender seus jogadores. Deixar bem claro que o Flamengo ainda não vendeu o Gerson, tá, pessoal? Não sabe nem se vai vender. A gente está debatendo a notícia que saiu aí de última hora com vocês e está deixando todo mundo informado, tá? Gerson tem contrato e tem que cumprir. Sem essa de chantagem com o clube para aumentar o salário, Rodrigão. Sim, mas o Flamengo também não vai querer manter um jogador insatisfeito, né? Meio complicado, né, o Rodrigo?
É, cara. Não disse nada disso, velho. Já virou chantagem, velho.
Inclusive, o pai do Gerson fala a todo momento, né? É a decisão do clube, a gente tá feliz. A decisão do clube. O que o clube determinar, a gente tem contrato com o clube. Se o clube determinar que a gente vai sair, né? No caso, ele botou ele e o filho dele, eles vão sair. Aqui é o Eduardo Vieira mandando. É, por 70 milhões de euros, mando a minha mulher e minha amante. Caralho, peraí, passou.
Ai, meu Deus do céu, muito
minha
bom.
Mulher e minha amante, ambas de 30, porque com essa grana arruma de. Uma de 5. Ah, arrumo 5 de 20. Caralho, mano, que matemática, hein?
É aquilo, né? Mais vale 60 em duas do que 100 em 5. É, menos vale, na verdade, né? Segundo ele aí.
Mas a mulher de 20 dá trabalho, hein?
É, com o gasto que tu vai ter com a mulher de 20, às vezes compensaria mais você manter as duas de 30. Sim, é meio complicado, né? Cada um com a sua vida, mas o superchat foi bom. Pô, parabéns
cinco, aí. Arrumar 5 de 20. Vai arrumar, não é só o pente rala, não. O cara quer arrumar 5 de 20. Meu irmão, tu tem dinheiro? Vai ter que ter dinheiro mesmo. Porque dá trabalho.
Bom, Eduardo, mano.
Vamos mudar de assunto? Esse assunto não tá bom pra mim, esse assunto. Vamos mudar de assunto?
É, caramba. Vinha caindo aquelas folhas, Cleiton.
É, aquelas folhas. A música triste. Hello, darkness,
my
só aquele fundo musical. Hello, that is my friend.
O seu nome eu escrevi.
Folhas caindo, o céu ficando nublado, a chuva vai. Um
especial, o Cleitinho. O Rômulo Coelho Esparanes, meu parceiro, Rômulo Coelho. É um dos caras mais bacanas aí que eu conheço, um boquete inigualável. Um grande abraço, meu parceiro. Um grande abraço, um grande abraço.
Ah, maravilha! Um
abraço aqui pra todo mundo que ontem participou da... Caramba, como é que é o nome? Da Zona Proibida, né? Que a gente fez aí de noite, de madrugada. Foi bem legal. A participação de vários membros do canal também foi muito legal. Obrigado aí a todos. Ao Flazoeiro, a todo mundo também. Barrigada estava com a gente, Rick Grimes, estava o... Ai, caramba, esqueci o nome deles, cara.
Alberto Betinho.
Beto Loriano.
Que disponibilizou uma guitarra pra gente quando a gente chegar aos 70. Onde podia falar isso? Então
vai segurando aí que eu vou buscar ela falando nisso. Ela tá
ali é. Quando a gente... É 70 mesmo, Cleitinho? Pra eu não falar besteira. É 70? Não,
a camisa é com 70. Ainda vai rolar o sorteio depois. Deve ser com 80.
Tá, então assim, a gente tá pensando com 80 milhões de inscritos. Não, 80 mil inscritos. A gente fica... Maior canal do mundo, 80 milhões. 80 mil, a gente vai sortear uma guitarra doada pelo Beto, nosso parceiro. Eu já, inclusive, já dedilei algumas canções ali. Eu escrevo, para quem não sabe, eu escrevo música nos meus tempos vagos. Já dedilei um pouquinho. Você ainda vai ter a honra, vou assinar ali. Que, de repente, pode ser que daqui a um tempo o meu autógrafo fique valendo alguma coisa, entendeu?
Ó, chegou um superchat aqui do Eduardo agora, falando: foi mal, Perrota, acertei seu fígado sem querer. Ops, desculpa, seu coração. Eduardo, relaxa, fica tranquilo, tá tudo bem. Fica em paz, cara. Não precisa pedir desculpa, não. Tamo junto. Cadê a guitarra? Até na... O Cleitinho já deve ter guardado o jogo.
O Cleitinho guarda.
Olha ela, é bonita, hein?
Bonita.
Tá aí, ó. Tá aí. Top demais, ó. Guitarra rubro-negra. Já tá na mão já.
Ela é de Simbis ou Tática?
Oi?
Ela é de Simbis ou Tática?
Pô, vou ficar te devendo. Como é que eu diferencio isso?
É, eu inventei agora. Eu queria saber qual era a tua.
Ah, entendi. Perfeito. A cachorra que viu a guitarra quer agora tacar o... Tava quietinha, agora já era. Vou ali guardar e volto aí.
Cleito, você toca? Sabe tocar?
Não,
tu sabe tocar?
Eu gostaria muito de aprender, mas não sei. A guitarra. Tu esperava que eu fosse cantar alguma coisa pra galera? Só que não.
Toca o hino aí, por favor. Dá uma dedilhada aí, Cleito.
Toca o hino aí. Toca uma pra mim, pô.
Toca Raul.
Deixa eu guardar ali, já volto.
Vai lá.
É que o Cleiton, ele guarda num lugar escondido, que ele é Campo Grande, né? Aí ele guarda num lugar...
Escolar, cara, vocês dão muita porrada no
Cleiton. Ele tem tipo um porão, tá ligado? Que ele guarda essas coisas. É isso.
Ó, o Urubu Flanils falou aqui, a Globo nunca vai aceitar mata-mata e pagar o mesmo valor de pontos corridos. Cara, é um fator bastante interessante. Você levantou o Urubu Flanils aqui. Mas bastante interessante.
Já não foi colocado que vai diminuir o valor?
Não, não, na verdade não. Foi feita uma negociação com relação aos pagamentos. Isso não quer dizer que... É o seguinte, vai ter os descontos no começo e depois volta a pagar integralmente, entendeu? Mas não há um desconto de valor. Não vai ter, por exemplo, diminuir o valor, entendeu? Vai ser só uma forma de pagamento que vai mudar. E isso que ele levantou é bastante interessante, porque se você muda a fórmula do campeonato, provavelmente o que você tem de pagamento com relação aos clubes, aquilo que foi combinado muda, entendeu? E isso também impacta os clubes. Então, os clubes também interessados nisso podem chegar e falar: não, continua aí. Jogo a cada 24 horas. A gente joga de manhã e de noite, tá tudo bem.
Loucura. Pronto, tô de volta aí na parada. Agradecer a todo mundo aí. Chegamos aos 1000 likes também. Valeu. Muito obrigado a todo mundo que fortaleceu aí, deixando seu like. Rodrigo agora ali vem de Carmen Miranda, manda aqui assim, pá, pá, pá. Como é que é, Rodrigo? Tava fazendo assim ou tava fazendo assim? Eu não vi. Assim? Ah, tá, perfeito.
Isso é Pit Dance. Pra quem não acompanha, já que não é nosso concorrente, tem um canal muito bom de dança aí, é o Fit Dance, tá? E também tem o Daniel Saboia, grupo de dança Daniel Saboia, acompanha esses dois canais aí. Eu não sabia dançar, tu vê aqui, ó, pelo meu molejo, que eu aprendi com Fit Dance.
Tu sabe dançar mesmo? Tu faz aqueles passinhos, aquelas porra todas?
Rodrigão era rei das micaretas, tu acha que ele conquistava a mulher como? Ele já chegava assim, ó, por um lado e por outro, a mulher.
Eu já chegava na novinha gingando, mano. Ela não sabia se eu ia agredir ela ou se era só pra chegar. Eu xingava de novo. Tá ligado? É, Perrota. Já fui muito lamberóbica. Vou contar a história da
lamberóbica.
Eu vou contar essa história da lamberóbica.
Rodrigão, chegava na mulher gingando tanto que a mulher achava que tava dançando capoeira. Ela começava a lançar junto com você para um lado e pro outro.
Eu, antigamente, quando eu comecei a micareta, eu ganhava pouquinho, né? Bem pouquinho mesmo e tal. E aí sempre gasta com merda, né? E a micareta é cara, a Perrota sabe disso. Micareta é cara. Micareta, tu deixa lá 200 conto na micareta, né? E aí eu falei: caramba, eu tenho que aprender alguns passos, né? De dança, né? E tava naquela época: olha a brincadeira da tomada, chega pra aquela brincadeira da tomada. Né? Eu falei: cara, tem que aprender essa música. Aí fui na academia.
Vamos direita.
Vai. Encaixa. Era essa aqui, ela é. Ah, esqueci, mano. Porra, tem uma que eu também me amarrava. Se você quer, toma. E toma. Aí eu comecei a. Eu falei: caramba, mano, eu tenho que aprender essa música, mano. Porque assim, No mundo real, o homem que requebra é o viado que não vai pegar mulher nenhuma. Mas na micareta, é um mundo paralelo. É como se tivesse roubado as joias, voltado no tempo, e criado outra realidade, uma joia do infinito. E lá o cara que rebola é o pica. É o pica da galáxia. Eu falei, não, eu quero ser o pica da galáxia. E eu vou aprender. E aí comecei a bater aqui nas academias, né? Falei, pô, quero saber mamberóbica. Ah, cara, R$150. Eu falei, porra, eu não vou. Isso aqui é o quê? Escola da Ana Botafogo? Eu quero balé clássico, essa porra, eu vou pro Circo de Soleil? Não, cara, só quero ir pra micareta. Não. Aí eu achei um que um amigo me indicou aqui em Anchieta, que é nos fundos de uma igreja católica. Tá ligado? R$20. Eu falei, é esse. Cheguei, fui lá no galpão, perguntei o padre onde que era. O padre, não, é lá no final do galpão. Entrei, só tinha eu, umas três pessoas esperando. Quando vem o dançarino, mano, Deus que me perdoe, tá, gente? Não é crítica, não. O meu dançarino, ele tinha uma perna mais curta que a outra, mano. O professor.
Não, mano. Professor. Não, não. Para. Melhor. Para.
Não tô zoando.
Para. Continua. Não, agora continua. Agora tu vai. Agora continua, cara.
Não, eu tô ficando rir, cara. Vai, continua. Vamos lá.
Continua.
Aí ele ensinava, e ele falava assim, ó, só desconsiderem a minha perna, porque eu tenho um gingado natural para a direita. Todos os passos que eu der para vocês desconsiderem esse gingado meu, entendeu? E aí eu fui aprendendo, e é um dos melhores professores que eu tive, mano, de lamberóbica. Acho que era o professor Serginho o nome dele, Serginho Manqueta. Mas vamos lá. Vou falar mais não, que deixa essa porra quieta, que essa porra é foda. Continua, Cleitinho. Toca o programa aí.
Vai, Cleito. Tá mudo. Tá mudo, Cleito.
Tá mudo, arrombado. Tá mudo.
Tá mudo, caceta!
Então, o Perrota, apresenta o programa aí pra gente encerrar.
O Cleito é maluco, cara. O Cleito é completamente louco.
Então, galera, até uma próxima aí, estamos acabando aí.
Então, vamos pegar os salves aqui, então, da galera, deixa eu ver aqui, o Visão de Leite tá falando piada só amanhã, Visão, piada do Digão é só amanhã ou terça-feira, né?
Já passou do horário, já estamos 1h23 já.
Então, vamos pegar os salves aqui, manda os salves aí, ó, Sabino Benevides, Vitor Santos, cadê? Manda aí, galera. Deixa eu ver aqui. O Alisson Cardoso, Brenda Coelho, João Silva, Amanda Borba, beijão aí para você, obrigado por estar sempre. Sempre lembrando, cara, nosso agradecimento sempre a todos os moderadores que nos ajudam aqui, né, nos programas diários. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês, tá? Então, Sérgio Júnior, Igor Malheiros, Aislan Barcelos, Alex Silvério Arruda, o Rick Grimes, que ontem teve aí com a gente, grande abraço para você. Yuri Castelo Branco, Matheus Barros, Rodrigo Araújo Martiliano, grande abraço, garoto. Lucas Lazamé, José Milton dos Santos Costa, Lucas Diego, o Vivo está aqui também, o Renan Berdião, deixa eu ver aqui, psicólogo Luiz, José de Queiroz, Daniel Godoy, Everton Soares, Volney Stark, Lino Arte Ferreira, Fabrício Muniz, Bianca Alves, Felipe Paulino, Linaldo Maciel, Vinícius Cardoso, membro aqui do canal, Bruno Moraes, também membro do canal, obrigado aí pela audiência de vocês, pelo carinho, James Marques, Marcelo Vieira, Ieda Mariano, acho que é isso.
Posso mandar um abraço especial para Ieda? Ieda sempre me escreve lá no Twitter, quando eu estava afastado aí do canal. Um grande abraço, Ieda. Obrigadão pelo carinho.
É, lá de Realengo, ela está sempre acompanhando a gente aí, sempre pede um
salve. Aí ela não tem culpa, né? Ela continua sendo gente boa do mesmo jeito, ela não tem culpa. Um salve aí, Ieda.
Vai, Clitinho, agora que tu voltou, pode ir, Clitinho.
Boa, voltei. Deve ter dado algum bug, cara. Aqui eu estava desmutado de verdade, não estava aparecendo nada.
Ah, tá, a gente sabe.
Então, beleza, vamos lá, vamos terminar o salve aqui, ó. tem o Amaury, o Wansler aí com a gente, o Panitz, o Jefferson Manuflar, valeu, cara, brigadão pela presença. Sávio Gaspar, valeu, galera, muito obrigado mesmo. Ciro Costa também está com a gente, José Walter de Santarém, no Pará, salve aí para Brasília, André Alimandro, Júlio Rigache aí, tamo junto, Júlio, tudo nosso. É, esse aqui eu não vou ler, o Rafael Flamenguista, o Pedro Vitor Marconi Albuquerque, e é isso, rapaziada. É, eu espero que vocês tenham gostado. Fala, Rodrigão, pode falar.
Ah, é, lembrar hoje, só para que eu falei para os malucos que eu ia falar, lá o canal dos Coringa, um canal que está começando aí, do moleque, gente boa pra caramba, participei hoje de um campeonato lá, derrota travou de novo, mas eu participei de um programa lá, uma competição, né, para saber os resultados dos jogos, aí tem uns anos lá, e eu eliminei o favorito do campeonato, que era um maluco lá do canal deles, mostrando só que a gente é diferenciado mesmo, entendeu? E é isso, mas um grande abraço. Acompanhe lá, é o Campeonato dos Coringas. Eu botei no meu Twitter, entendeu? Acompanhe o moleque lá, que os moleques são gente boa pra caramba.
É isso. Inclusive, é uma ideia de um quadro que a gente vai tentar trazer pra cá também, com a participação dos inscritos. Depois eu vou conversar com o pessoal todo, ver se o pessoal aprova a ideia. Eu vou me juntar com o Rodrigo pra gente formular como vai ser a estrutura do quadro e a gente traz aí pra vocês. Mas vai ser super bacana, cara. Vocês vão gostar aí, pode ser uma competição, todo mundo vai poder participar. Já é, pessoal? Então, nos vemos amanhã às 21 horas, mas não se esqueça que às 8 horas tem rapidinho e você está convidado a assistir sempre. Valeu, galera. Um salve para todo mundo. Até amanhã. Fui!
Alerta, Flamengo! Acima dele, Flamengo!
Gol! Fechou. Eu espero que feche aqui. Tá rodando ali ainda. Não sei se foi. Lá para papai. Ainda tá rodando. Mas já. Ah, não, ainda não. Ah, o pessoal tá rindo. Então há uma. Aí, ó, você teve problemas para finalizar. Legal.